A fibrose cística é uma doença genética. Ela pode ser identificada já no teste do pezinho, quando a criança nasce. E o teste do pezinho tem que ser feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê. Então, a fibrose cística faz com que uma secreção do organismo seja mais grossa que o normal. E aí, quando eu falo de secreção, eu estou falando, por exemplo, daquela secreção que fica no pulmão acumulado quando a gente está resfriado ou quando a gente precisa eliminar amilase e lipase para absorção de gorduras, né, no nosso, através da nossa alimentação, enfim. Então, basicamente, é uma doença que faz com que a secreção do organismo seja mais grossa que o normal, dificulte a sua eliminação e, por isso, gera diversos sintomas aí no organismo de quem tem a doença.
E que sintomas são esses? Afeta que órgãos especialmente?
Bom, a fibrose cística é uma doença que afeta o que a gente chama de glândulas exócrinas, ou seja, todos os órgãos que eliminam algum tipo de secreção, como, por exemplo, o pulmão, o próprio pâncreas, então o sistema respiratório, o sistema digestório. É uma doença multissistêmica, ela afeta vários órgãos do organismo. Como eu mencionei, ela pode ser identificada quando nasce e ela ainda não tem cura. E os sintomas que ela vai causar vai ser desde pneumonias de repetição, infecções respiratórias constantes, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura. Tem alguns pacientes que têm dificuldade para absorção de gorduras e nutrientes, aí apresentam quadros de diarreia constante também. Então, precisa ficar atento. Mesmo que não tenha sido diagnosticado no teste do pezinho, mas venha apresentar sintomas ao longo da vida, ficar atento a esses sinais. Muita tosse, aquela infecção de repetição, infecção pulmonar que se repete, dificuldade para ganhar estatura, peso, enfim. Então, esses são os sinais que a gente precisa mais ficar alerta.
E quando se tem o diagnóstico, então, na infância, né, quando após o teste do pezinho, aí se inicia um tratamento, porque não tem cura, mas tem algum tratamento?
Tem sim. Bom, até importante, ainda em linha com o teste do pezinho e falando de diagnóstico, antes de explicar sobre o tratamento, se o teste do pezinho vier alterado, é importante que essa pessoa faça uma nova coleta, então faça um segundo teste. E se esse segundo teste também vier alterado, é importante que se faça o teste do suor, que é o que a gente chama de padrão ouro para o diagnóstico da doença. Esse teste do suor, inclusive, pode ser feito a qualquer tempo da vida. Então, por exemplo, um adolescente, uma criança, um jovem, um adulto, assim como foi comigo, com sintomas, o exame que vai identificar e confirmar o diagnóstico da fibrose cística é o teste do suor, que é um teste que vai coletar algumas gotinhas de suor da pele e identificar o quanto de sal tem nesse suor para confirmar o diagnóstico. E sobre o tratamento, como é uma doença que ainda não tem cura, vai precisar ser feito um tratamento por toda a vida, e ele engloba ali diariamente a utilização de diversos medicamentos, entre suplementos vitamínicos, antibiótico, corticoide, enzimas digestivas a cada alimentação. Precisa fazer inalação todos os dias com uma medicação específica. Tem pacientes que fazem 4, 5 inalações por dia, fisioterapia respiratória diária e atividade física. Então, por dia, uma pessoa com fibrose cística leva em torno de 2 horas, 3 horas para se tratar.
Nossa, é bastante complexo. Bom, você citou o seu caso, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho? Você também é paciente de fibrose cística, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente.
Sim, eu fui diagnosticada com fibrose cística aos 23 anos de idade, em 2009. Então, é um diagnóstico extremamente tardio e já num estágio bastante avançado. Então, quando eu fui diagnosticada aos 23 anos, eu tinha, desde bebê, uma média ali de 4 a 5 pneumonias por ano. Eu vivia internada, precisei tirar 2 partes do pulmão direito, tirar a vesícula, uma parte do pâncreas parou de funcionar, e sempre com muitos problemas de saúde, muitas infecções respiratórias, muita tosse, muita falta de ar a vida inteira. Até que com 23 anos, depois de uma pneumonia de mais de 2 meses internada e uma pancreatite também bastante grave, descobriram que eu tinha fibrose cística também através do teste do suor. Hoje eu estou prestes a completar 35 anos E a gente fala que quem tem fibrose cística, a gente não tem vergonha nenhuma de nenhum fio de cabelo branco e nem de falar a idade. Para a gente é sempre uma... A gente tem que celebrar e comemorar a vida. Eu acho que todos nós estamos aprendendo isso cada vez mais hoje em dia, né? Mas, no meu caso, o diagnóstico veio também como uma luz no fim do túnel. Foi a chance que eu tive de ser diagnosticada, tratada e poder, então, ter uma qualidade de vida melhor, embora com muitas sequelas, muitas complicações e sempre ainda em extrema vigilância, né, de complexidade de saúde, mas com uma qualidade de vida muito diferente.
E como que é essa qualidade de vida, a sua qualidade de vida hoje, como é que é? Você tem menos crises, menos pneumonias?
Sim, exatamente isso. Então, eu tinha antes pelo menos 4 pneumonias por ano, de precisar ficar internada, além de diversas outras infecções respiratórias ao longo do ano. E hoje eu tenho muito menos infecções respiratórias, porque eu faço com o tratamento diário, eu consigo manter o meu pulmão muito mais limpo, e com isso eu reduzo a quantidade de infecções, né, ou a possibilidade de ter infecções. É claro que, como a gente fala, a fibrose cística é uma montanha russa. Vai ter complicação sim, vai ter dificuldade sim, mas hoje com o tratamento é muito mais controlado. Embora ela tenha também seu curso natural e sua progressão natural, mas é o que a gente sempre fala, quanto antes diagnosticar e quanto antes começar a tratar e melhor tratar, muito melhor vai ser para esse paciente.
E por que ainda há diagnósticos tardios, como no seu caso, né? Os médicos precisam, talvez, assim, de mais informações sobre a doença?
Olha, é uma excelente pergunta, até porque falamos aqui, né, que ela é identificada no teste do pezinho. Então, como assim as pessoas ainda não identificam? Veja, aqui no Paraná, por exemplo, o teste do pezinho, incluindo a fibrose cística, começou em 2001. Então, ele já existia antigamente, obviamente, eu mesma fiz o teste do pezinho quando nasci, mas ainda não verificava a fibrose cística. A fibrose cística começou a ser verificada pelo SUS no Paraná em 2001. Então, todo mundo que nasceu antes de 2001 e fez o teste do pezinho, mas não fez o teste do pezinho ampliado, que é o particular, né? Ele não foi verificado a fibrose cística. Então, um dos motivos, né, para tanto diagnóstico tardio é justamente esse. Você ter um teste do pezinho há pouco tempo no nosso estado, por exemplo, no nosso país de modo geral, 20 anos que se faz o teste do pezinho para fibrose cística pelo SUS. Além disso, é bem isso que você falou, a falta de conhecimento dos profissionais da saúde. Eu também sou profissional da saúde, eu sou psicóloga, e eu sei que é humanamente impossível um profissional da saúde conhecer todos os CIDs, ou no nosso caso, todas as doenças mentais, enfim, é realmente bastante complexo. Mas a gente está falando de uma doença que, dentre as raras, é uma das doenças mais comuns. A gente tem uma incidência de 1 a cada 10 mil nascidos vivos. 2 dos principais sintomas da fibrose cística são causas de mortalidade infantil, que são a pneumonia e a diarreia. Ou seja, é uma doença que, embora seja rara, tem uma prevalência significativa. E a gente precisa falar dela e precisa estar atento para identificar a fibrose cística.
E durante a pandemia, como é que foi para os pacientes de fibrose cística, hein?
Olha, é tão complexo e difícil quanto para todos, né? Eu acho que não existe uma pessoa que não teve um abalo aí nas estruturas e na rotina, em tudo durante a pandemia. Mas em especial para nós, somos de grupo de risco, né, alto risco, então isolamento desde o começo, uso de máscara que já fazia parte da nossa rotina, inclusive porque a gente não pode ter contato com outras pessoas que têm fibrose cística por conta de contaminação cruzada de bactérias. A gente também já usava álcool constantemente, então muito do que a gente está vendo hoje já fazia parte da nossa rotina, dadas as proporções, obviamente. E agora, com a pandemia, claro, quem pôde permanecer isolado, como eu, se manteve, e as infecções também, justamente por conta desse isolamento, diminuíram, porque a gente também não está tendo contato com outros vírus e bactérias, né, pelo fato de estar isolado. Mas vimos casos, infelizmente, que evoluíram de forma grave, mas vimos a grande maioria conseguiu superar bem, justamente por conta de todos esses cuidados. E agora, com o advento da vacinação, esses pacientes também já foram vacinados no grupo de comorbidades.
Verônica, e setembro é um mês de conscientização, de reflexão sobre essa doença, né?
Isso. Dia 5 de setembro a gente assinalou a passagem do Dia Nacional da Fibrose Cística e dia 8 de setembro, que também a gente comemora como o Dia Mundial da Doença. Então a gente escolheu o mês de setembro para fazer um mês inteiro de lembranças, né? Assim, de uma forma muito mais intensa sobre o que é a fibrose cística e é o nosso mês nacional de conscientização sobre a doença. Então, no Brasil inteiro a gente tem feito diversas ações, obviamente nenhuma presencial ainda, para justamente as pessoas passarem a conhecer os sintomas e buscarem ajuda. Esse é o principal foco. Se você identificar os sintomas em você, no seu filho, em alguém que você conhece, busca ajuda. No site do Instituto Unidos pela Vida tem todas as informações. Então, realmente é onde a gente quer chegar. Falar sobre a doença e fazer com que as pessoas consigam buscar ajuda adequada e especializada.
Bom, Verônica, bom, então só para reforçar, uma pessoa que precisa de ajuda, que está ouvindo a entrevista e identificou alguns sintomas, qual é o caminho?
Olha, a gente orienta aqui, acesse o site do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, organização que eu fundei quando fui diagnosticada, e o site é unidospelavida.org.br, e lá você vai encontrar centros de referência de todo o Brasil, locais para fazer o diagnóstico em todo o Brasil, associações de assistência de todo o país. Pode entrar em contato direto com a gente também orienta, explica quais são os caminhos e vai ter muita informação sobre a fibrose cística, sobre o Setembro Roxo e materiais também para que você possa divulgar nas suas redes essa campanha.